O título da meditação que eu quero fazer com vocês hoje, específica para casais, é: você é tão gentil. Quantas vezes você ouviu do seu cônjuge essa exata expressão na última semana? Você é tão gentil. Tudo bem, no último mês. Vá lá, no último ano. Então eu quero falar hoje daquela atitude de tratar bem, com atenção, com consideração, incluindo aí meiguice, até mesmo doçura. Infelizmente, para cada mulher que eu ouço dizer isso do marido, que ele é gentil com ela, eu ouço acho que 10 dizendo que ele é rude, grosso, indiferente, impaciente, estabanado e por aí vai. E mesmo os que já são atenciosos, que ouvem isso das suas esposas, deveriam ser mais. Sempre há espaço para ser mais. Então, devemos ficar todos atentos. E as mulheres não pensem que estão fora da nossa conversa hoje, que eu vou apenas me dirigir aos marmanjos e dar carão, porque eles não são mais gentis com as esposas. Mas não pensem assim não, porque vocês estão incluídas sim. Tudo bem que os homens se queixam menos disso, de um tratamento gentil e tal, por parte da mulher. Mas o homem, geralmente, não é muito dado a conversar essas coisas, não. Essas coisas mais sentimentais, essas carências que ele tem, essas deficiências relacionais, são mais fechados. E ele gosta de falar mesmo de futebol, de política, de pescaria, e coisa de automóvel e coisa desse tipo. Mas isso não significa que eles estejam sendo bem tratados pelas esposas, não. Há esposas, eu sei que há, que tratam o marido com indiferença e até com grosseria também. Então eu quero simplesmente lembrar hoje, e tentar com que cada um daqui saia com este desafio, seja gentil ou mais gentil com a sua mulher, com o seu marido. Só isso. Agora é um só que é grande, porque se nós conseguirmos ser mais gentis com a esposa ou com o marido, não é pouca coisa no relacionamento, não. Pode ter uma consequência, um efeito muito grande, talvez mais ou maior do que você pense. Existe uma palavra no hebraico, que está lá no Velho Testamento, que significa exatamente gentil, agradável ou amável. Eu quero ver 3 exemplos desta palavra no Velho Testamento, 2 agora e 1 no final, vou encerrar com ela. A primeira está em Cantares, ou Cânticos, Cânticos de Salomão, Cântico dos Cânticos, Cantares 1 e 16, que vem bem a calhar, porque é uma mulher falando para o seu esposo aqui. Diz assim, Cantares 1 e 16, como és formoso, amado meu, como és amável. A palavra amável é exatamente esta que significa gentil, ou agradável, ou amável, conforme a tradução. E essa mulher, além disso, achava o marido bonito, que eu fui ver no original o que foi traduzido por formoso, e é bonito, lindo, bonito. Então, esta mulher aqui estava bem apaixonada, chamando o marido de bonito, chamando-o de amado, e dizendo, aliás, de uma maneira bem assim, admirada e feliz, como tu és agradável, como tu és gentil. Bem a calhar aqui de uma mulher dizendo para isso para o marido. O marido que ouviu recentemente uma declaração desta da esposa é um felizardo, porque é muito gostoso ouvir da mulher, especialmente de uma forma espontânea, como talvez tenha sido o caso aqui. Muito agradável ouvir isso. Puxa, você é gentil, você tem sido gentil, agradável para comigo. E se não é o caso, procure pelo menos fazer por onde. Proceda de uma maneira tal que a sua esposa não consiga nem se conter de tanta vontade de dizer, reconhecer que você está sendo gentil a ela. E quanto a você, esposa, se você tem tido vontade de dizer isso ao marido, não deixe passar a oportunidade, não. E não vá na onda da velha desculpa, ele sabe que você disse isso há uns 8 anos para ele. Então, claro que ele já sabe, ele se lembra agora, outro dia, em 2000. Você disse para ele que ele era gentil 10 anos atrás. Então, eu acho que ele já se esqueceu há muito tempo. Então, se você pensa assim, de vez em quando vem ao seu coração este pensamento, puxa, que bom eu ser casada com um homem agradável e gentil para comigo. Diga para ele, diga mesmo, isso é muito, muito bom. A segunda passagem é de um homem para um homem, são dois amigos, mas é claro que essa palavra não é para ser aplicada somente de marido para mulher ou mulher para o marido, mas em qualquer relacionamento, especialmente no relacionamento conjugal. Mas aqui, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 26, Davi, lamentando a morte do seu grande amigo Jônatas, ele usa esta palavra. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 26, encontramos então Davi chorando, lamentando, assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Tu eras, porque ele havia morrido, tu eras amabilíssimo para comigo. Esta palavra traduzida por amabilíssimo é exatamente ela, gentil, agradável. Então, claro que nós devemos pensar em ser amáveis, agradáveis, gentis para as pessoas de maneira geral, por que não? Mas muito especialmente para o cônjuge. Quanto ao Novo Testamento, há algumas palavras no grego que carregam a noção de gentileza. Eu vou ler duas delas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, em que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, está aí a palavra, gentil, agradável, amável mesmo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude tem, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a ideia aqui é que nossa mente deve estar cheia de coisas boas, como diz aqui, respeitáveis, justas, puras e amáveis. Pensamentos de gentileza, pensamentos de amabilidade. Numa rotina dura, como nós temos, vivendo numa cidade grande, como é o nosso caso, e com relações carregadas de muita disputa, muita concorrência e de muito estresse em todo mundo, eu acho que a amabilidade perde muito em situações assim. E a gentileza vai, muitas vezes, deixando para trás. A gente ouve tanta rudeza, tanta grosseria, e se acostuma até a retribuir também, se não com muita indelicadeza, mas pelo menos com frieza, mas muito longe do que seria algo amável. E muita gente não esquece, às vezes, anos depois, quando foi tratado com amabilidade, com gentileza, é algo muito valioso. Como eu comentei, é simples, não tem nada de misterioso nisso, mas é de um efeito muito grande ser amável. E a falta da amabilidade deixa os relacionamentos, especialmente o casamento, bem sofridos e mais à flor da pele. Primeiro, Pedro, capítulo 3, versículo 7, é uma outra palavra no original grego. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 7. A palavra aqui significa honra ou consideração especial. É uma exortação para o esposo. Maridos, estou em 1 Pedro 3 e 7. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração, aí está a palavra, honra, para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Seria o caso de perguntar se você já foi gentil com a sua esposa, exatamente por considerá-la a parte mais frágil. De propósito, não é por acaso, é pensando mesmo. A Bíblia diz que minha mulher é a parte mais frágil neste relacionamento de dois, eu e ela. Eu sendo a parte mais forte, ela mais frágil, vou tratá-la de uma maneira coerente com este fato. Eu vou tratá-la com toda honra, com toda atenção, com toda gentileza. A palavra grega traduzida por benignidade, que é a terceira palavra que eu estou comentando então no grego, que tem a ver com gentileza, ela chega bem perto da ideia de gentileza. Eu quero ler aqui uma passagem do meu livro Transforme Seu Casamento, aqui na página 88, que eu comento as partes do fruto do Espírito no casamento, e um dos frutos do Espírito é benignidade. É até difícil, porque um outro fruto é bondade. E quando eu fiz o livro, eu misturei as duas palavras, considerei uma coisa só. E a editora devolveu. Não devolveu o livro inteiro, mas disse, olha, pastor, nós queremos que o senhor divida aí, porque eu estava dando um capítulo para cada fruto do Espírito. Então, mas quando eu cheguei em benignidade e bondade, eu misturei, porque é praticamente a mesma coisa. E ele disse, não, um capítulo para cada, e estude e vá mais fundo. E eu fui mais fundo e coloquei, de fato, um capítulo para bondade e um capítulo para benignidade. E não são as mesmas coisas, curiosamente. Tem algumas coisas em comum, e eu comento isto, mas tem umas coisas também que não são em comum. Então, quando eu vou falar da benignidade, eu coloco assim. Uma vez verificado o que benignidade e bondade têm em comum, estamos agora em condições de aumentar a lente e observar cada um desses componentes do fruto do Espírito nas suas peculiaridades. A palavra krestotes, traduzida por benignidade, expressa o aspecto gentil, afável da bondade. Os atos de bondade adquirem muito mais brilho e beleza quando acompanhados da delicadeza no trato. Palavras afáveis, sorriso nos lábios, meiguice nas expressões. Pois é exatamente este aspecto da bondade que a palavra enfatiza. Suponha que o tal marido que não compraria a geladeira no Natal, porque eu comentei sobre um exemplo, páginas antes, de um marido que a mulher tinha dito que ia chegar o Natal, que a geladeira estava muito velha, precisava de uma geladeira nova e tal, e ele disse de uma maneira muito assim, grosseira, que não ia comprar coisa nenhuma não, para ela ver como era bom, porque outro dia ele tinha falado em comprar um som de 1000 watts, e ela tinha dito que não precisava. Então, mesmo que ele reconhecesse que a geladeira estava caindo em pedaço, mas que eu ligo para a geladeira para o Natal, coisa nenhuma. Pronto, então isso foi um quadro que eu pintei noutra parte do livro. Aí eu coloco. Suponhamos que o tal marido que não compraria a geladeira no Natal resolveu mudar de ideia e agradar a esposa. Veja que enorme diferença de atitude na hora de informá-la da surpresa. Opção 1. Ele joga no colo dela o recibo da loja, dizendo bruscamente... Está aí a tua geladeira, chega amanhã. Opção 2. Ele junta um cartão carinhoso, entrega dentro de um envelope cor-de-rosa, beija carinhosamente e sussurra aos seus ouvidos. Mais 24 horas e as gostosuras que você faz serão guardadas numa geladeira linda e novinha em folha. Duas atitudes. Para uma mesma situação, ou seja, comunicar que a geladeira foi comprada e chega amanhã. Observe que a gentileza de que trata a palavra krestotes vai muito além de simples ato de educação e etiqueta. São gestos carregados da mais sincera vontade de fazer o bem, benignidade. A bondade embalada de delicadeza torna-se um presente extremamente valioso e muito bem aceito por qualquer um. Interessante, você pode ser bom sem ser gentil. Você pode fazer um ato de bondade de maneira grossa. Foi bom, ajudou, mas de maneira rude. Então, a benignidade, ela encosta no sentido de gentileza, que a palavra bondade no grego não tem nada disso. É a ideia pura e simples de ser bom, bondoso, de fazer alguma coisa útil ao outro. Então, são sutilezas interessantes que nós podemos saber e aumentar nosso conhecimento para as coisas da Bíblia. Então, quero encerrar dando um sabor bem prático à nossa palestra, pequena palestra, vendo algumas dicas do que seria um comportamento gentil, por exemplo. Agora, essa é da minha cabeça. Cada um vai ter a sua. E eu vou até sugerir no final isto. Fique à mesa fazendo companhia quando o outro tiver de comer depois da família. Chegou tarde demais. Ou está comendo antes porque vai ter um compromisso. Antes da família sentar para ter refeições, então está lá sozinho, sente com ele ou com ela, falando agora do cônjuge, e faça companhia a ele. É uma gentileza. Não grite, mesmo que você se dê vontade de esganar. Já tiveram vontade de esganar ela? Eu já tive. E eu acho que ela já teve também pelos olhos, já deve ter tido também. Então, mesmo que a vontade seja se atracar no pescoço do outro, não para dar um beijo, mas para sufocar, seja gentil, mesmo com raiva. Dá para ser gentil com raiva, atencioso mesmo, zangado, chateado. Grito nunca é gentil. Grito sempre é grosseiro. Ofereça-se para acompanhar o outro ao médico, por exemplo. Mesmo que eu vou só. Mas pelo menos em certas situações, em certas circunstâncias, ofereça. Não reclame ou faça críticas dele, cônjuge, na frente de outros. Isso não tem nada de gentil, de agradável. Há pouquíssimo tempo eu ouvi reclamação de uma senhora no meu gabinete. Diz que o marido tem mania de reclamar dela e criticar na frente dos outros. E se irrita porque ela se recusa a entrar no clima. Diz, vamos começar isto, conversar isto em casa. Depois, os outros vendo. Não, mas aí piora. E a coitada não sabe o que fazer. Gentileza aí passa longe. Use palavras escolhidas quando for fazer uma crítica, mesmo a sós. Não fique acusando quando o outro exagerar um pouco numa compra pessoal. Velha história de foi caro isso, não tinha mais barato, tu precisava ter comprado outro par de sapato, precisava ter comprado um relógio, ou esse som, ou esse carro, ou seja lá o que for. Mas sempre é um assunto que, obviamente, rola dentro de um casamento. Não quer dizer que sempre tenha brigas com isso aí. Tem casais que têm mais tensões sobre o assunto, outros menos. Mas, de uma forma ou de outra, tenha cuidado quando falar deste assunto. Seja respeitoso quando se referir aos parentes do outro. Muito especialmente pai e mãe do outro. E, às vezes, irmãos do outro. Você pode facilmente tropeçar nisso e ser rude com a esposa ao falar de uma maneira fria ou debochada ou desrespeitosa sobre o pai dela, por exemplo. Então, tenha muito cuidado que vai ser alguém sempre, normalmente pelo menos, alguém muito importante para ela, muito importante para ele, os pais, os irmãos e outros parentes queridos, avós, muitas vezes, são muito queridos. Então, é terreno delicado, você deve ter cuidado. Quando o outro bater o carro, ou arranhar o carro, em vez de ficar repetindo o tamanho da conta, o tamanho do prejuízo, não estou reclamando, mas não custa nada ter mais cuidado e tal, né? Apoie o outro, console. Eu acho difícil, muito difícil, chegar à esposa e dizer, marido, bati porque quis. É uma coisa muito esquisita. Ou então, o contrário. Então, ninguém bate porque quer. Ninguém arranha o carro porque quer. Tudo bem, uns poderiam ser bem mais atenciosos ao volante, dar ré com mais cuidado, concordo. Mas, o outro já está chateado. Já está triste com a despesa que causou. Contratempo que causou. Vão ficar sem carro. Ou então, ou o outro vai ter que levá-la no outro carro, se há um segundo carro e tal. Mas ninguém gosta quando bate ou arranha o carro. Pois seja gentil. É uma hora em que o outro está por baixo. Não tem jeito. Mesmo que o outro motorista que tenha razão e tal, mas é muito desagradável chegar e dizer, bati o carro. Ninguém gosta. Nunca me esqueço que eu cheguei arrasado em casa, eu era solteiro, sei lá, meus 18, 19 anos, não sei, e muito triste, meu pai não estava nem numa situação financeira boa, e eu bati o carro, bati na traseira do outro, a culpa foi minha, distraído e tal, eu cheguei em casa muito abalado, e minha mãe me apoiou muito, me abraçou, me beijou, e eu nunca esqueci, vocês verem, nunca esqueci isto, né? Um abraço, um beijo da minha mãe, e eu estava emocionado, eu até chorei, abraçado com ela, lamentando a despesa que eu ia dar para o meu pai, que estava sem condições e tal. Então, foi um momento forte para mim, uma palavra gentil que a minha mãe me trouxe, eu nunca esqueci. Então, esse tipo de atitude, não só a palavra gentil, mas a atitude carinhosa, de atenção, quando o outro está em situação delicada, o outro está por baixo, gente, isso vale ouro. Talvez o outro nunca esqueça na vida. E fica a sugestão de você completar a sua lista de uma maneira personalizada para o seu próprio relacionamento conjugal. De repente, até mais, até perguntando ao outro. Até perguntando ao outro, num clima bem propício. O que é que você acha que eu deveria ser mais gentil? O pastor Mauro até sugeriu algumas coisas, alguns itens. O que é que você acha que eu poderia ser mais gentil com você? E me diga, me diga onde é que está, que dói, às vezes. Isso pode ser muito útil. Ah, quando assim, assim, assado. Puxa, eu nem sabia. Você nunca tinha me perguntado, nunca tinha oportunidade, eu nunca tinha lhe dito isso. Eu não sabia, você estava sensível. Isso aí, eu acho que você não fica legal quando trata deste assunto comigo. Os outros assuntos até que tudo bem, mas tem um tal que tá doendo, e tem doído mais ultimamente, sei lá. Então pode dar uma abertura para uma conversa franca, aberta. Agora tem que ser uma coisa num clima gostoso. Que começar, tu é que é grosso, grosso é tu. Aí não comecei não, é muito pior. Então tem que ter um clima muito aberto para um ter a liberdade de dizer para o outro mesmo que está achando que pode ter uma melhora aqui e acolá. E, de repente, talvez mais breve do que você pense, lá vem a frase, doce frase, puxa, você tem sido tão gentil comigo ultimamente. Essa é uma frase doce, que você poderá até ouvir, se der uma boa conversada com o seu cônjuge e tentar melhorar isto. Então, quero encerrar lendo aquela terceira passagem no Velho Testamento, que fala de algo agradável ou gentil, algo não, um relacionamento, uma pessoa agradável ou gentil com a outra, só que no caso é uma pessoa muitíssimo especial, porque essa pessoa é o próprio Deus. Então, Salmo 135, versículo 3, diz assim, Salmo 135, 3 diz, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Aliás, não, me enganei ao dizer que ele é agradável aqui. É, cantar louvores a ele é agradável a ele. Esse é que o texto quer dizer. É agradável a ele. É gentil com ele. Agora, notem que é aqui o salmista inspirado pelo Espírito Santo. Então, é o próprio Deus, Espírito Santo, que está colocando no coração do salmista, para ele escrever, o salmista, que é agradável a Deus, cantar louvores a ele, Deus. É o próprio Deus dizendo, como se o Espírito Santo estivesse dizendo, olha, salmista, eu gosto, viu, que cantem louvores a mim. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Quem está dizendo isso? O próprio Deus, soprando de uma maneira inspirada no ouvido do salmista para ele escrever. Então aqui é um testemunho em primeira pessoa do próprio Espírito Santo de Deus. Então você quer ser agradável a Deus? Você quer ser gentil com Deus? Cante a Ele. Cante louvores a Ele. Diga a Ele. Glorifique-o. E você vai ser assim. Muito gostoso. Temos a possibilidade de ser agradáveis a Deus. E, por que não, de uma maneira muito especial ao nosso cônjuge. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de colocar aqui o que eu falei e que essa pequena palestra possa tocar os corações, ou ter tocado, para que cada um aqui se desafie, se autodesafie a ser mais gentil para com o seu marido, para com a sua esposa, que é tão bom ser gentil. E os resultados são tão benignos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este gentil esposo que a igreja tem, esse gentil Salvador que nós temos, em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.